minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Corneta, abre aspas. Instrumento de sopro pertencente à família dos metais, junto com trompas, tubas e trombones. Produz som através da vibração dos lábios do músico ao soprar no bocal do instrumento. A corneta pode ser com ou sem pistões. Fecha aspas. E aí poderíamos acrescentar: instrumento preferido dos participantes do 11 Minutos. E eu ouso fazer mais um adendo, com exceção do Adriano Faria.
Ah, não.
Bom, então vamos chamar agora o Pedro Pincer, que está na ponta da linha. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Eu queria protestar que você é o corneteiro, mora aqui.
Exatamente. Bom dia, Pedro. Bom dia, que absurdo, menos ele.
Pois é, bom dia quem nos acompanha. Puxa vida, é o nosso maestro, né?
É o maestro.
Como vão vocês? Tudo bem?
Estamos bem, tudo tranquilo, muito bom. A corneta aqui está afiada aqui para essa segunda-feira.
Sim.
Muito bem. Vamos aqui. Temos muito assunto para cornetar, né? Nós temos aqui só para citar aqui.
Só uma pincelada.
Cornetar um Palmeiras, cornetar o Esporte do Gesiel Carvalho, uhum. Palmeiras da Isaura Oliveira, cornetar aqui o Vasco, claro. da uhum. Raquel, cornetar o Neymar. Daqui a pouquinho fazer o Neymar, também já chamado de Neymão ou Ney Maradona. Muito bem. Então vamos. Daqui a pouquinho a gente fala disso, aí aciona a corneta para tudo que é lado. Combinado? Muito bem. Então vamos lá.
Sim, senhor.
Vamos falar aqui, Raquel, de um projeto que protege. Isso aqui não é razão para corneta, né? Isso aqui é coisa séria. O projeto que protege atletas de violência em eventos esportivos, esse projeto, Raquel, foi aprovado pela Comissão de Esporte.
E as agressões podem levar à proibição de frequentar estádios por 5 anos e até 4 anos de prisão. Repórter Marcela Cunha.
Aprovado pela Comissão de Esporte, o projeto responsabiliza as entidades esportivas e as torcidas organizadas por atos de violência contra atletas e treinadores no Brasil. De autoria do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, a proposta vai garantir que a integridade física e mental dos profissionais do esporte seja respeitada não apenas durante os jogos, mas também no deslocamento para os estádios, e cria um novo crime, o ato de incitar ou praticar violência física, moral ou psicológica em eventos esportivos, com pena de até 4 anos de reclusão. Quem for réu primário poderá ficar proibido de frequentar estádios e arenas por até 5 anos. O relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, retirou do projeto sanções diretas às entidades esportivas, como perda de pontos e mando de campo, mas manteve as medidas de proteção, como a suspensão de repasses a torcidas organizadas envolvidas em atos de violência e a possibilidade de impedir torcedores condenados de frequentar arenas esportivas por até 5 anos.
Surgem respostas a incidentes de violência contra atletas. Representa um avanço na proteção dos atletas e treinadores profissionais. Além disso, promove um ambiente mais seguro, ético e respeitoso no esporte. Ao impor sanções às organizações esportivas e prever punições penais para os agressores, acreditamos que a proposição contribui para fortalecer a cultura da paz e da responsabilidade no cenário esportivo nacional.
O endurecimento das penas foi motivado após o ônibus da delegação do Fortaleza ser atacado com pedras e uma bomba caseira no ano passado, após o jogo com o Sport Recife na Arena Pernambuco, deixando 6 jogadores feridos. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça em decisão terminativa.
Tá aí, muito obrigado a Marcela Cunha pelas informações. Pedro Pincer, e aí, esse projeto realmente mostra aí a importância, né? De o pessoal ficar de olho na segurança dos atletas também.
Ah, sim, teve esse caso aí emblemático do Fortaleza, né? Que foi o que ensejou aí a apresentação do projeto, mas eu não sei se esse projeto abarca também, por exemplo, situações de invasões a centros de treinamento, que é o que acontece demais aqui. As torcidas organizadas se acham no direito de invadir os CTs para protestar e muitas vezes deixam os jogadores ali numa situação de risco, ou muitas vezes quando o time perde os caras estão chateados e vão pro aeroporto ali receber, e muitas vezes já houve problemas também. Então, assim, eu acho que por uma questão de prevenção, de proteção a quem está trabalhando ali, que são os atletas, o pessoal envolvido nas partidas, acho que pode ser uma medida importante.
É isso. Então vamos sair aguardar a tramitação desse projeto aqui na continuação no Senado, no plenário, e também, já que tem a ver com punição, né? Tem a ver também com a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, porque mexe também com a questão aí de penas de prisão, né? Então tudo isso tem que passar pela CCJ. Bom, agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, né? Da rodada do Brasileirão. Vamos começar com o áudio, Raquel, aí do Carlos
Antônio
lá de Cuiabá, porque ele ficou falando Palmeiras ainda é líder, Palmeiras ainda é líder e tal. Vamos acompanhar.
Vamos ouvir.
Bom dia, Rádio Senado, programa Conexão, Raquel, Adriana e a equipe toda. Boa semana, meus amigos. Resumindo, sem muitas papas na língua, os times paulista fez feio.
É?
Flamengo líder. Mas é igual o Patrupi da escolinha do professor Raimundo. Quem lembra, lembra. Sem crise. É o Mundial. Estamos com a cabeça no Mundial. Bom dia, Carlos Palmeirense de Mato Grosso. Valeu, Rádio Senado.
Pois é. Não, mas aí ele esqueceu que tem o Bragantino, que ganhou do Vasco, e o Mirassol, que ganhou do Sport. Então, os times paulistas foram muito bem na rodada.
Olha só.
Desculpa, viu?
A desculpa dele agora é o Mundial, né?
É. Pedro Pincer, vamos lá. Vamos lá aqui começar. Então, tem muitos assuntos aqui na rodada. Primeiro, o Palmeiras perdeu a liderança e o Mengão é o novo líder.
Isso. Você está citando aí o Carlos Antônio, falou do Patrupi. O Palmeiras ontem parece que não sei, né, meu amigo? Tomaram 2 gols em 5 minutos. O Caio Jorge, jogador que jogou na Juventus, né? Formado no Santos. E o Cruzeiro vem fazendo uma ótima campanha, né, no Campeonato Brasileiro. E ontem venceu o Palmeiras, que depois acabou fazendo um gol já perto do final do jogo, mas em momento nenhum o Cruzeiro teve a sua vitória ameaçada, no meu modo de ver. Então, teve um jogo muito difícil, Palmeiras, e não conseguiu vencer o Cruzeiro. E agora vai para o Mundial. Aí vamos ver o que acontece com o Palmeiras, que tem um grupo acessível, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Sobre o Flamengo, foi um passeio, né? Talvez esteja sendo, né, Adriano, a fase mais complicada do Juan Pablo Vojvoda no comando do Fortaleza, desde que ele chegou. Em que tese a classificação para a segunda fase da Libertadores.
É verdade.
Né? Mas o Palmeiras, mas na tabela está muito complicada, e o Flamengo deu de 5 e em ritmo de treino, né?
5 gols é muito gol, hein?
E o Fortaleza, com essa derrota, vai para a zona de rebaixamento. Terceira derrota consecutiva do Fortaleza. Fortaleza, Santos, Juventude e Sport. Bom.
Isso.
Vamos aqui a outros destaques da rodada. Tô deixando aqui o jogo do Botafogo pro final aqui na rodada,
sim,
tá? Pra gente comentar,
sim.
Tem muita coisa pra comentar. Vascão, Raquel,
ai,
Vascão,
ele pulou Vascão. Pro Vasco.
No sábado, o Vasco jogando em casa, perdeu do Bragantino, que faz uma campanha muito boa, terceiro colocado do Brasileirão. Não é pouca coisa, não.
Não é pouca coisa, não. E o Vasco jogou nada. Foi péssimo. Muito ruim o jogo, realmente. Não tenho nada a dizer, só perdemos, né? Fazer o quê?
Foi bem telegráfico, né, o seu comentário, bem pouquinho. E nem precisou também, na verdade.
Eu tenho mais que dizer o quê, né? Perdemos.
Eu acho que o jogo ficou muito condicionado com o primeiro gol, que foi logo na saída do... Começou o jogo, e o Vasco tomou o gol. E aí aquilo meio que balançou.
Já travou ali já.
E eu acho que sim, acho que sim. Mas o Bragantino realmente vem fazendo uma campanha sensacional que ninguém diria isso no início da competição, né? O técnico é o Fernando Seabra, que já tinha sido técnico do Bragantino antes, de categoria de base, foi pro Cruzeiro e agora voltou para ser técnico lá e tá fazendo um espetacular trabalho. Ganhar do Vasco em São Januário não é fácil. Fazia muito tempo que o Vasco não perdia em São Januário, mas o Bragantino acabou se impondo, fazendo 2-0 e não teve muita chance o Vasco de melhorar essa situação, não. E tá ali no, e tá ali na muito perto, né, do Z4, então vamos ver o que rola aí.
Isso é o Vasco que foi no, o gol foi no começo, né?
Foi.
É aquele negócio, o time tava bem em campo, aí o juiz apitou o início do jogo, o time se perdeu. Foi isso que aconteceu.
Ai, meu Deus do
por
céu.
Por falar em 2-0.
Ele não é corneteiro, imagina se fosse.
Por falar em 2-0, fora de casa, Flusão foi lá em Porto Alegre e voltou com 2-0, resultado excelente. E o Flu tá no G5 do Campeonato Brasileiro.
Olha só.
Se o Flu tivesse em nono, estaria no G9. Então, é assim, tá tudo assim, quer ver? Mas assim, uma boa campanha do Fluminense, bem melhor do que do ano passado, porque nessa altura o Fluminense estava ali na zona de rebaixamento no ano passado. Está em quinto lugar, tranquilo, aí caminhando para garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Vamos aguardar.
Uma vitória muito importante do Fluminense.
Sim.
Você ganhar embora o Inter não esteja numa fase esplendorosa, né? Mas o Fluminense foi lá e conseguiu o resultado, o gol do Kevin Serna e depois o outro gol do, não lembro quem foi que fez, mas foi uma falha clamorosa do goleiro Anthony, ficou com as penas na mão, né? Tomou um frango bem constrangedor e o Fluminense não tem nada a ver com isso e ganhou fora de casa e se consolida aí na ponta da tabela, né? Interessante.
Maravilha. E agora vamos falar aqui do jogo, né? Santos e Botafogo. Fogão fez 1-0 no Santos, na Vila Belmiro.
Isso.
Vou deixar com o Pedro Pins para comentar, né, Raquel?
Por favor,
vamos lá. Vamos lá.
Fala aí, Pedro.
Bom, o negócio é o seguinte, o Botafogo não fez uma boa partida, não. O resultado foi um achado, porque por conta da expulsão do nosso querido Neymar, já faltando ali uns 15 minutos, o Botafogo achou um espaço e conseguiu um resultado muito bom, porque a gente ainda tem um jogo a cumprir, que é contra o Ceará na quarta-feira, então pode-se viajar para o Mundial ali também no G6, no G5 do Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo não fez uma boa partida, o Santos era melhor, a defesa do Botafogo fez uma excelente partida, da mesma forma o goleiro John. Ocorre que o Neymar, que já tinha um cartão amarelo, assintosamente colocou a mão na bola, tentando ludibriar a arbitragem, não deu para entender por que ele fez isso, porque estava na cara que todo mundo ia notar a mão que ele botou ali.
Não tinha como esconder, né?
Não tinha, e aí ele acabou sendo expulso, né? E o Botafogo acabou, o time da Estrela Solitária acabou vencendo a equipe do Santos, que é o time de uma estrela solitária apenas, porque faz a diferença. O time do Santos é muito fraco. Muito fraco, e sem o Neymar vai ser complicado. E possivelmente, né, como disse o Juca Kfouri na sua coluna ontem, o gol do Maradona foi a mão de Deus. E essa mão do Neymar pode ter sido a mão do adeus. Porque pode ter sido a última partida do Neymar com a camisa do Santos, porque ele fica fora da próxima partida do Santos contra o Fortaleza e o contrato dele não tá renovado. Então pode ter sido melancolicamente a despedida do Neymar dos gramados brasileiros mais uma vez, né? É isso.
Raquel, e veja bem, Raquel, o Neymar tá com 33 anos, era um jogador que tinha que primar, né, pela cabeça fria em campo e com duas jogadas infantis, uma já nos acréscimos do primeiro tempo,
48 ele tomou, primeiro tempo.
Tomou um cartão e depois onde ele pensa que está em relação em tempos atuais, tempo de VAR, Será que o VAR não ia pegar aquela jogada, se mesmo se o juiz não, como, né? não visse, né, Raquel?
Não tinha como. Não, e além disso, né, Adriano, ele reclamou o tempo inteiro, ele estava em cima do juiz o tempo inteiro. O jogo inteiro ele lá reclamando, enchendo o ouvido do Luiz, do juiz, estava super chato já. E realmente não estava bem. Ele realmente se recusa a ser adulto, né? Parece que está sempre ele infantilizado. Também não gostei. Achei realmente que o jogo estava bem melhor para o Santos, que eles estavam jogando bem enquanto o Neymar estava em campo. E aí depois desandou realmente, o Botafogo conseguiu vencer. E tem até, ó, mensagem aqui dos nossos ouvintes, viu, Adriano? O Dierson tá mandando aqui lá de Boa Vista, saudações alvinegras para você, viu, Pedro Pincer?
Muito obrigado, saudações alvinegras ao Dierson. Obrigado.
Tá, então, aqui também no YouTube, o Zé Roberto de Lima diz aqui, bom dia, Raquel, o nosso Vasco perdeu mais uma, kkkk.
Sorrindo, né, amigo?
Sorrindo. Tá bom.
Valeu, de nervoso.
Fazer o quê, né?
Bom, vamos agora mudar de pauta, porque no sábado, gente, tivemos aí o PSG, o Paris Saint-Germain, finalmente conquistou a Champions League, numa vitória categórica diante da Inter de Milão, 5-0, maior goleada numa final de Champions. Pedro Pincer, PSG sem Neymar, sem Mbappé, consegue o título. Sem Messi, consegue o título merecido.
Um time sem estrelas, né? Não tinha essa de jogadores assim, midiáticos e nada, vários jogadores que não eram muito famosos e tal, mas dessa vez o Kelaïs lá, que é o dono da grana lá do Paris Saint-Germain, resolveu montar um time de futebol ao invés de montar que seriam os Globetrotters, né? Aquela coisa só pelo nome e pela habilidade dos jogadores. E dessa vez, realmente, o Paris Saint-Germain, que teve uma fase de classificação na Liga muito complicada, que por pouco não chegou nem a se classificar, mas a partir do momento em que na semifinal conseguiram eliminar o Liverpool, que era o grande favorito, na minha opinião, se classificaram para fazer a final em Munique contra a Inter de Milão, e se impuseram de uma forma que a Inter de Milão nem viu a cor da bola, amigo.
Parecia que não ia parar de fazer gol, né?
Exatamente. Então, parabéns aí ao Paris Saint-Germain. Era o sonho do Paris Saint-Germain desde que foi comprado por esse sheik, né? Por esses milionários lá do Catar. E conseguiram trazer a Copa, a Liga Europeia, né? E agora vão jogar o Mundial de Clubes. E estão na frente do grupo do Botafogo, então terão o Botafogo pela frente. Aí é que eles vão ver o que é bom pra torce.
Eita, olha só, quanto confiança. Essa aí, a risadinha foi da Isaura. Parece que ninguém tá acreditando nisso, não. Você acabou de
falar. Não, nem eu acreditei no que eu falei.
Muito bem. Bom, então, parabéns aí ao Paris Saint-Germain, campeão da Champions League. Agora temos aqui dois destaques no final. Primeiro no triatlo, né, Pedro Pincer? Você vai falar do triatlo e vou deixar a Raquel falar do Pan-Americano de ginástica rítmica. Fala para nós aí do triatlo.
Então, foi um brasileiro, Miguel Hidalgo, que já vem com uma carreira aí se consolidando e tal, já foi até atleta olímpico, conseguiu a primeira medalha de ouro do Brasil numa etapa de uma Copa do Mundo de triatlo, numa cidade italiana, deixando o campeão do mundo, o líder do ranking, em segundo lugar. Então é um resultado que é inédito no triatlo brasileiro, né? A gente que é mais velho está acostumado a falar, por exemplo, da Fernanda Keller, né? Que foi campeã do Iron Man 1 milhão de vezes e tal, mas em competições internacionais, em Copas do Mundo, campeonatos mundiais, é a primeira medalha do Brasil trazida pelo Miguel Hidalgo.
Maravilha. O Brasil também fez bonito. Parabéns aí ao Miguel Hidalgo. Palmas aqui, Isaura, pro Miguel Hidalgo, campeão no triatlo. Palmas.
Palmas. É isso aí.
Raquel e Pan-Americano de ginástica rítmica.
As meninas arrasando, viu, Adriano? Olha, potência mundial, porque a seleção, nossa seleção brasileira, conseguiu 3 ouros. 4 pratas e 4 bronzes no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica. As meninas realmente arrasando, ganhando tudo. Muito legal.
Maravilha, então. Palmas aí para a equipe brasileira também, né? De seleção de ginástica rítmica. Muito bom. Aí, Brasil fazendo bonito. Pedro Pincer, faz algum breve destaque aí nesse final do 11?
Apenas para dizer, né, a derrota do João Fonseca pro Jack Draper, né, que realmente não mostrou resistência. 3-0, a gente sempre fala aqui que o João não joga como um garoto de 18 anos, e ontem ele acabou jogando como um menino de 18 anos, realmente faltou experiência, e ele acabou parando na terceira rodada de Roland Garros. Mas a gente sabe que em breve ele vai conseguir altos voos aí, porque é um grandíssimo jogador.
É verdade. Tá, então. Obrigado, Pedro Pincer, pela sua participação. Bom dia para você e até sexta-feira com mais 11.
Eu que agradeço, Adriano. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um abraço a você, Raquel, e uma ótima semana a todo mundo que nos ouve, tá? Muito obrigado e até sexta-feira. Um abraço a todos.
Até.